No CBN Saúde de hoje, a gente vai falar sobre os perigos das medicações para emagrecimento sem o devido acompanhamento médico. Ou ainda que com acompanhamento, nem todo mundo tem necessidade de usar esse tipo de remédio. Vamos entender melhor o contexto disso? Nós estamos vivendo uma onda aí de remédios para emagrecer sendo vendidos muitas vezes sem necessidade, sem prescrição médica. A gente está com o Ozempic surfando há muito tempo, estamos com o Mounjaro chegando ao Brasil, algumas regras chegando para tentar minimizar essa venda indiscriminada, porém, esse uso ainda vem acontecendo e o perigo é grande para quem o faz sem indicação. Coloca muitas vezes o organismo em prejuízo em vez de ter ganhos reais. Para a gente entender melhor tudo isso, o que acontece com o nosso corpo quando a gente usa um medicamento como esse sem precisar, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o nutrólogo Pedro Davantel. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Vena. Tudo bem?
Tudo
prazer
certo.
Estar aqui recebendo com vocês.
Vamos começar um pouquinho falando então sobre o que esses remédios fazem no nosso corpo. E por que está tão na moda usar, muitas vezes sem nem passar pelo médico antes, né?
A gente tem que entender que a obesidade hoje no mundo e no Brasil é uma epidemia. Né? A gente está com números cada vez mais crescentes de obesidade. Hoje, mais de 50% da população brasileira está em sobrepeso ou obesidade. Isso fez uma corrida tanto da área farmacêutica quanto das pessoas em buscar esse emagrecimento, cada vez com mais afinco. Qual é o problema? Hoje as pessoas pensam muito que existe uma fórmula mágica, uma pílula mágica e agora as canetinhas mágicas, né? Então a gente vê isso crescendo fortemente. Mas o que a gente precisa entender é que o emagrecimento, saúde, qualidade de vida é mais do que perder peso. Né? A gente precisa ter qualidade, a gente precisa pensar em longevidade. É isso que a gente não está vendo acontecer hoje com esse uso indiscriminado.
Você falou sobre a quantidade de pessoas com sobrepeso e obesidade, mas muitas vezes, principalmente agora nas redes sociais, nós vemos pessoas magras, né, com uma gordura localizada, de repente, com algo ali muito pontual, que estão fazendo uso desses medicamentos e estão divulgando o uso desses medicamentos, como você diz, como algo milagroso. Então, eu vou fazer uma aplicação aqui, isso vai resolver o meu problema. Às vezes o emagrecimento vem, mas ele não vem acompanhado do que a gente precisa que ele traga, que é uma vida mais saudável, né? O que esse uso faz no organismo de quem não precisa usar esse remédio? Primeiro, para quem ele seria indicado e o que é que ele faz se eu não preciso usar ele?
Hoje, na verdade, as medicações emagrecedoras, que a gente chama, e aí entram os análogos do GLP-1, o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, eles são indicados para tratamento de obesidade e diabetes tipo 2. Então, é muito específico. Né? Não é para aquela pessoa que precisa perder 4 quilos, que está com uma gordurinha localizada. Isso não. Às vezes, hábitos de vida, melhora da alimentação, exercício físico, vai trazer essa qualidade, essa perda da gordura localizada. Que a gente precisa entender que a obesidade é uma doença crônica e multifatorial. Ela sendo multifatorial, ela pode ser alteração metabólica, alteração hormonal, alteração comportamental e até fatores genéticos. Então a gente precisa envolver tudo isso para entender quem precisa ser tratado. E não é a gente olhando fisicamente só para a pessoa, aquela pessoa está obesa, então vamos indicar o Mounjaro ou vamos indicar o Ozempic. Não, a gente precisa fazer um estudo daquela pessoa, né? Ver quais são as alterações metabólicas, o que ela realmente precisa e enquadrar tudo isso numa mudança de estilo de vida. Porque sem a mudança de estilo de vida, a pessoa vai reganhar peso. Isso é fato, né? Independente da medicação que estiver usando, independente da potência dessa medicação, o reganho de peso ele vai acontecer em mais de 85% das pessoas em até 3 anos pós a perda de peso. E isso mesmo falando de cirurgia bariátrica, mesmo falando dos usos dessas medicações tão potentes como a gente tem hoje na atualidade.
Nós conversávamos antes de entrar no ar sobre os casos que já estão chegando às clínicas de pessoas que usaram esses remédios sem precisar e tiveram uma perda de peso, mas tiveram também perda de saúde. Essas pessoas estão chegando como para esse tratamento depois de fazer um tratamento sem indicação?
Hoje o que eu tenho recebido na clínica são pessoas que já estiveram em uso dessas medicações, algumas com falhas de tratamento, que não conseguiram perder peso, mas a maioria perde. Né? E aí perde um grande montante, mas às custas, como você mesmo falou, de saúde. O que que acontece? Há uma perda grande da massa muscular. Isso a gente vê numa parcela muito grande dos usuários dessas medicações. Né? Perdendo massa muscular, a gente perde e baixa a taxa metabólica, que é aquilo que a gente necessita para sobreviver. Com essa queda da taxa metabólica, a gente fica desanimado, cansado, indisposto, né? Não começa a não produzir mais no trabalho, nas atividades, e isso acaba gerando o nosso corpo entrar num modo de alerta. Né? Esse modo de alerta, ele leva o corpo a consumir aquilo que não é interessante, né? Aquilo que é secundário. Então, a gente vê muitas mulheres com perda de cabelo, flacidez de pele, pele bem flácida, opaca, sem vida, e desanimados. Né? Isso eu acho que é o ponto mais importante. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa em longevidade, em vitalidade. Né? E o que a gente está vendo é o contrário. As pessoas estão cada vez mais ficando desanimadas, cansadas e sem vitalidade. Isso lá na frente, daqui 10, 15 anos, vai começar a aparecer as consequências disso. E a gente não vai ter mais tantos obesos, mas vai ter sarcopênicos, que são pacientes com perda de massa muscular. E isso é muito mais difícil de resolver do que a própria obesidade.
Por quê?
O ganho de massa muscular, eles são vários fatores envolvidos. Né? Então a gente precisa ter um sono adequado, uma alimentação adequada, exercício físico de extrema importância para o ganho de massa, além dos hormônios. A gente sabe que quanto mais a idade vai passando, os hormônios eles vão tendo uma queda fisiológica. Né? Então, isso acaba dificultando esse ganho de massa muscular. E com isso, 70, 80 anos, quando a gente tinha que ter massa muscular para levantar da cadeira, para fazer as nossas atividades, essas pessoas não vão ter. Por quê? Porque prejudicou isso quando era mais jovem. E aí, pensando que estavam buscando saúde, estavam buscando, na verdade, estética e deixando de lado a saúde.
E essa estética nem sempre vai vir dessa maneira sonhada, justamente por isso, né? Se o nosso corpo não está respondendo bem, a gente até vai perder aquele quilinho que estava incomodando, mas aí vai vir com a flacidez, vai vir com o cabelo caindo, vai vir com a unha que não está saudável, né? E aí esse resultado acaba não valendo a pena, né?
Porque na verdade a gente tem que entender, né? O emagrecimento, lógico, saúde, mas se sentir bem, estar com a autoestima elevada é muito importante, ainda mais nos dias de hoje. Né? Então, o emagrecimento ele tem que ser pautado em saúde. Né? Eu sempre falo isso para os pacientes. Dá para se emagrecer rápido, dá para se emagrecer com qualidade, mas priorizando a saúde. Por isso que eu sempre falo que para o emagrecimento a gente tem que ter um plano estruturado. Né? Eu não trato sozinho esses pacientes de obesidade. Tem uma equipe multidisciplinar por trás. A gente tem nutricionista, tem educador físico, tem enfermeira, que vai atuar ajudando esse paciente, né, a tratar suas compulsões, seus medos, suas inseguranças, até a sua relação com a comida mesmo, que é mais importante do que tirar aquela fome absurda. Né? Fazer a pessoa entender o contexto global da obesidade.
Vale a gente ressaltar aqui, né, você que está chegando agora na conversa, de repente perdeu o começo da entrevista, esses remédios são necessários em alguns casos. A gente não está falando para ninguém usar mais remédio para emagrecer, porque em alguns casos eles são prescritos justamente porque há necessidade e podem fazer muita diferença na vida de pessoas que estão muito acima do peso, que são diabéticas, porém não é para todo mundo. E o que a gente vê, infelizmente, é a venda indiscriminada. Agora a gente está chegando aí com uma nova decisão para regulamentar e dificultar um pouco mais a venda geral desse público, mas também é muito importante a gente até fazer o alerta, porque às vezes esse remédio ele foi prescrito por um médico. Sim. E a pessoa está muito confiante de tomar, mas nem sempre é necessário. Às vezes essa mudança de hábitos, que a gente sabe que não é tão simples, né? Dá trabalho. Sair de onde eu estou e começar a fazer diferente vai me custar algo, né? Não é milagroso como a canetinha promete. Mas o resultado é outro, né?
Sim. Eu acho que assim, as medicações para a obesidade, elas são válidas. Como eu já citei, a obesidade é uma doença crônica. A gente não trata, por exemplo, hipertensão arterial, pressão alta, só com mudança de estilo de vida e com exercício físico e alimentação. Não, a gente entra com medicamento, né? Mas é um medicamento estruturado. Na obesidade também, como uma doença crônica, a gente precisa da medicação para tratá-la, mas de forma adequada, né? Pensando nos prós e contras daquela medicação. E não só na introdução dessa medicação, mas por quanto tempo essa medicação vai ficar, qual é a dosagem, quais são os efeitos colaterais, quais são os efeitos benéficos, e estruturando uma mudança desse paciente, né? Quanto mais a gente estruturar essa medicação dentro de uma mudança de estilo de vida, dentro de uma introdução de exercício físico, né, melhora do sono, do estresse, isso vai fazer com que esse paciente, durante o restante da vida dele, mesmo tendo a doença obesidade, porque ela é uma doença crônica, não tem cura, mas a gente consegue uma remissão. E essa remissão a gente consegue manter ela para o resto da vida. O paciente com peso adequado, com saúde e com longevidade. O que eu tenho visto hoje é que em alguns casos, pacientes vêm com indicação, prescrição de médicos, mas que muitas vezes não estão no dia a dia da obesidade, do emagrecimento. E prescrevem sim por conta da potência da medicação e não pensando no restante. Então, só usar a medicação como uma monoterapia, que a gente chama, só uma medicação, se torna pouco efetivo. Então, muitas vezes, a gente tem que usar uma gama de medicações para tratar outros distúrbios metabólicos, distúrbios hormonais, resistência insulínica, compulsão alimentar, né, para a gente conseguir que esse paciente controle as alterações metabólicas que ele adquiriu, para que aí sim baixe o peso e isso gere qualidade de vida. Né? Então, tratando principalmente as doenças que mais matam hoje, né? Que são a diabetes, a hipertensão, problemas cardiovasculares, que todos advêm, na sua maioria, da obesidade.
Doutor, para a gente encerrar essa entrevista, eu acho que o que fica, né, de recado principal mesmo é a necessidade de fazer um tratamento personalizado. Cada organismo é de um jeito, cada caso de obesidade muitas vezes pode ter fatores em comum, mas são fatores únicos para cada um, né? Então, de repente, a soma da genética com maus hábitos, outros distúrbios metabólicos, como você bem colocou. Então, identificar essa causa particular que cada paciente tem, fazer essa leitura e indicar um caminho mais adequado para cada um, isso é só o profissional de saúde que realmente consegue fazer de maneira efetiva, né?
É isso, a gente precisa entender que investigar cada paciente de forma individualizada é o primeiro passo para o tratamento da obesidade. Então, através de exames, através de conversa, entender qual que é o contexto daquele paciente, entender, tem carência de vitaminas, tem carências hormonais, está na menopausa, está na andropausa, tem algum distúrbio hormonal, mesmo a mulher, né? Quais são as alterações de neurotransmissores, dopamina, serotonina. Então, tudo isso a gente precisa investigar muito a fundo. Porque só assim a gente consegue criar uma estratégia específica, individualizada, que vai surtir o real efeito naquele paciente, né? Causando o emagrecimento efetivo, sem perda de massa muscular, trazendo qualidade, saúde e longevidade, que eu acho que é o mais importante.
Obrigada pela sua participação.
Obrigado
aqui com a
você.
Gente. A gente conversou com o nutrólogo Pedro Davantel sobre os perigos dessas medicações para emagrecer sendo usadas indiscriminadamente, sem acompanhamento médico. Está com dúvida se é o seu caso ou não? Procura um especialista, conversa, conta também o seu histórico. Isso é muito importante de ser investigado para que o seu tratamento seja adequado e esse emagrecimento não venha com perda de saúde.